A geração atual é muito propensa a criticar os antepassados, a geração passada, como forma de não reconhecer o benefício que ela proporcionou ao longo dos anos. Fala galera do meu PS4, estamos começando mais um The Cat of Us e hoje um podcast, um episódio em realização aos pedidos que os fãs clamaram tão bruscamente, estavam ansiosos por isso. Eu até fiquei surpreso, cara, eu achei que não ia ter tanta repercussão assim não, mas a galera apoiou a ideia de nós fazermos um podcast meio que nostálgico. Um podcast em que a gente aqui vai discutir sobre jogos do passado que marcaram nossa vida como jogadores, jogos que foram divisores de água também, acerca da representatividade que possuem. Enfim, hoje a gente vai conversar sobre muita coisa. Hoje a gente vai conversar sobre todo tipo de jogo, todo tipo de console que passaram pelas nossas vidas. E eu confesso de que nesse assunto eu vou deixar os caras brilharem, né? Porque eu sou muito novinho. Comparado com eles, eu sou um bebê praticamente, né? Então, já anunciando aqui os nossos participantes de hoje, nós temos aqui o nosso querido Hugo Bastos e o nosso Charles Paim. Por favor, se apresentem para a galera.
Salve, galera do meu PS4. Aqui quem fala com vocês é o Hugo Bastos. É uma honra novamente fazer parte dessa transmissão. Essa ideia do podcast nostálgico já é uma discussão um tanto antiga, minha e do Charles. É que a gente gosta muito, né, de falar sobre jogos antigos
Essa
e jogos
geração
que
velha.
marcaram. Não, é você que é novo. Somos experientes, você tem que entender, você que é novo demais. E eu queria dizer que é uma honra e um prazer estar de volta com vocês.
Ah, opa! E você, Charlão, fala aí com a galera.
Fala, galera, prazer aqui estar mais uma vez com o pessoal aí os leitores, né, do meu PS4 e agora também ouvintes, né? E vamos lá falar desse assunto que a gente gosta tanto, que a gente tem tanto prazer em falar, né, de jogos que não ficam velhos com o tempo, né? Muito pelo contrário.
Quanto mais velho o vinho, melhor fica, né? É aquela história.
Exatamente.
Galera, então, como a gente fez nos podcasts anteriores e fazendo novamente, nós vamos ler os principais comentários deixados por vocês na postagem do podcast número 3, em que a gente conversou acerca da PSX do TGA. E a gente vai destacar alguns comentários aqui muito importantes para nós. É uma interação ótima também, né? Saber o que vocês pensam, saber o que vocês acharam, e principalmente as suas impressões e opiniões. Então, o Fábio02 parabenizou a gente pelo podcast. Curioso que ele conheceu o site graças a sugestões de notícia do Google Now do Android. Que da hora, meu. Então, quer dizer que a gente tá se tornando relevante no Google. Chupa essa, galera. Falaram pra gente continuar e ganhar um fiel seguidor, Fábio Zero. De coração, muito obrigado, cara. Isso é muito importante pra gente. O Juan Carlos Silva, por exemplo, também. Ou, essa aí é pra você, porque o cara concordou
Olha!
extremamente contigo quando ele falou de que ele ficou puto com a exclusividade do Bayonetta 3. Falou que queria o jogo. Todo mundo quer Bayonetta 3, né? Menos eu, porque eu sou ruim naquele jogo.
Não, você é irrelevante. A questão é que não é só Bayonetta 3. Em um futuro distante que seja, gostaria, eu espero muito, na verdade, que pelo menos Bayonetta 2, Bayonetta 3, essas exclusividades desapareçam. Porque, por exemplo, eu tinha esperança de que as dos Resident Evil 0 e o Remake, elas expirassem. Elas expirarem agora, elas estão em outras plataformas, então eu espero. Mas é revoltante, porque, pô, Bayonetta é um jogo fantástico. Você espera o 2 e o 3, e eles são exclusivos para outras plataformas. É complicado.
É, fazer o quê, né? A gente não tem tudo que a gente quer, né? Só engole o choro e segue vida. E segue o bairro.
Fale por você.
O Juan Carlos ainda falou também que a decepção em relação à PSX falou que a Sony nos deixou mal acostumados com grandes anúncios dos eventos. Foi o que eu comentei, né? A Sony acabou acostumando a gente de uma forma que a gente não soube reagir de outra maneira. Ele falou que gostou do formato do talk show, como ela fez agora, mas que isso não segura o evento em si. E ele falou que o ideal seria deixar os grandes anúncios pra E3 e pra PSX, enquanto que os outros deixam só demonstrações. Agradeceu a gente também e falou pra gente continuar com um ótimo trabalho. Muito obrigado, Juan Carlos. E o Hector falou pra gente disponibilizar também no iTunes. Meu amigo, a gente tá arrumando essa parada do feed pro agregador de podcast, em que ele vai ser tanto disponibilizado no iTunes como também para qualquer agregador que você use no sistema Android. Tenha um pouco de paciência, porque não é uma coisa tão simples a gente que tá aprendendo ainda a mexer com podcast e tudo mais, mas eu garanto a vocês que o mais cedo possível, quando a gente já descobrir e tiver estável para disponibilizar, a gente vai fazer isso sim. E também, por fim, temos os comentários. Não vou ler o comentário do Rafael Oliveira, que está sempre conosco, mas a gente agradece ainda a interação. Ele deu várias dicas de pautas também interessantes para o futuro. E a gente anotou com certeza, Rafa, muito obrigado. O Thiago também falou que deu para perceber uma melhora significativa do anterior e falou do feed também. E a gente agradece, Thiago, tamo junto aí. E a todos os outros que comentaram também na postagem, nossa imensa gratidão a vocês. É muito importante saber de que a gente está no caminho certo. Mesmo caminhando a passos pequenos, a gente está caminhando rumo àquilo que a gente deseja fazer. Transformar essa conversa aqui de maneira descontraída, de maneira gostosa, para que a gente possa compartilhar tudo aquilo que a gente gosta de falar, né? Que é sobre jogos, videogames e todos os afins dessa indústria maravilhosa que nos deixa muito felizes todos os dias.
Bom, a única coisa que eu quero comentar com relação a isso é que eu concordo com o nosso caro leitor e agora ouvinte também. Eu acredito que essa questão da exclusividade de Bayonetta realmente veio para ferrar. Eu estava extremamente ansioso. Imaginava que dessa vez o jogo seria produzido para outras plataformas, mas pelo visto não foi dessa vez. Então, se eu quiser jogar, eu vou ter que comprar um Switch. E eu vou contar uma coisa para vocês: eu tô me sem grana.
Ah, se fosse só você, a gente dava um jeito, meu amigo. Se fosse só você, era fácil de resolver.
E o mais irônico dessa história aí é que esse exclusivo que é o Bayonetta pro Nintendo Switch é da Sega, né? Nos anos 90, quem imaginaria isso?
Pois é.
O mundo dá voltas, queridinho. O mundo dá voltas. Então, galera, sem mais demora, sem mais delongas, nós vamos começar a nossa discussão sobre os jogos nostálgicos, jogos que marcaram uma certa representatividade diferenciada no tempo em que eles foram lançados. E a gente vai discutir sobre todo tipo de informação, sobre todo tipo de console também, de gêneros de jogos, em que surgiram nos tempos passados e que possuem, ao longo de sua vida útil até os dias atuais, toda uma certa transformação, uma metamorfose, se adequando à cultura, se adequando ao tempo em que estão presentes. E não há nada melhor para a gente começar essa discussão de nostalgia falando sobre os jogos mais influentes e os jogos mais marcantes, pelo menos de nós três aqui, ou de uma maneira geral, de um consenso geral, acerca da indústria dos videogames. É claro, por exemplo, que a gente tem dois grandes representantes de jogos mais influentes, por exemplo, que é o Sonic e o Super Mario Bros, que querendo ou não foram precursores de uma indústria consolidada atualmente. E eu creio que se a gente tem hoje todas essas possibilidades diferenciadas de videogame, de gêneros, teve que ter um pioneiro, e no caso foi Sonic e o Mario, em que querendo ou não até hoje tem uma disputa lascada para ver quem é o melhor. As proporções são totalmente diferentes, mas mesmo assim quer discutir quem é o melhor. Então eu gostaria que você, Hugo, você, Charles, vocês ficassem muito à vontade para conversar sobre isso, porque vocês que são os especialistas nisso. Eu só sou o entrevistador que vai fazer as perguntas. Eu só vou fazer as perguntas pra vocês.
Olha, eu vou ficar fazendo o seguinte: eu tô aqui, eu vou. Então, eu jogo o assunto e vocês discutem. Eu não quero nem saber.
Eu vou aproveitar esse podcast como ouvinte dessa vez. Vocês não estão entendendo.
Tá certo. Quer começar, Charles? Eu começo.
Eu posso começar.
Rolou. Deixa comigo agora, pai.
Pronto. Assim, evidentemente que a lista de jogos influentes e jogos marcantes, ela é imensa, tá? Com certeza a gente vai falar alguns títulos aqui e muitas pessoas vão comentar: poxa, mas senti falta de tal jogo, ou esse jogo, aquele jogo, mas não vai dar pra falar de todos, porque há uma vasta lista de jogos que realmente foram representativos. Então, eu acho assim interessante, Hugo, a gente fazer tipo um ping-pong. Eu falo de um jogo que foi influente ou marcante e você fala outro, a gente pode fazer um ping-pong, que tal?
Eu acho perfeita a ideia.
Pronto, então eu vou voltar lá nos anos 70, início dos anos 80. Então, eu acho o River Raid, pra mim, é um jogo muito marcante, que é o do Atari 2600. Uhum. Por vários motivos, né? E assim, alguns desses motivos até eu fui descobrir mais tarde, né? Porque na época eu tinha 7 anos e não tinha essa noção. Pra mim, simplesmente era um jogo muito divertido e que eu curtia pra caramba. Mas, poxa, ele foi um jogo feito por uma única pessoa. Na verdade, a maioria dos jogos naquela época era feito por uma única pessoa, né? Hoje você tem centenas de pessoas, tem jogos que custam mais caros que muitos filmes. E a Carol Shaw, né? Ele foi por uma mulher, uma programadora, e ela fez o River Raid de ponta a ponta. E ele tem uma coisa muito bacana, porque ele, até determinado ponto, as fases são fixas, e a partir desse ponto, as fases são montadas aleatoriamente, né? E foi o primeiro, acho que foi meu primeiro jogo de navinha, né? Foi o primeiro de de dezenas. É um tipo que a gente vai falar um pouco mais tarde aqui, é um tipo de jogo que eu gosto muito. O River Raid era sensacional, né? Ele tinha uma dificuldade progressiva e você tinha aquela questão de ter que se preocupar com o combustível pro avião não cair. Então foi muito bacana, na minha opinião.
Olha, pra falar a verdade, River Raid é um dos jogos mais influentes, acho que não é só pra você, ou pra mim, ou pra muitas pessoas. Foi ele quem despertou em mim a paixão por jogos de nave, que eu simplesmente não consigo deixar de ter. Uma das coisas mais interessantes no River Raid é que ele influenciou não a mim, não apenas ao Charles, não apenas a mim, mas a uma infinita gama de jogadores, porque jogos de nave são bons, eles são difíceis, são complicados, sim, especialmente o gênero Bullet Hell, mas eles são muito gostosos e divertidos. Um outro jogo que eu acho que influenciou muitas pessoas e foi responsável por muitos como pode dizer assim, muitos grandes eventos na indústria de videogames foi o Pac-Man. Estou falando do original, dos arcades. Na época que ele foi lançado, a grande maioria dos arcades, eles eram dominados por jogos de navinha, de jogos de tiro, Space Invaders, Asteroids e tal. E aí, o Pac-Man dele criou um novo gênero. Uhum. Ele de repente chegou e falou assim: não, nós temos uma tela fixa em que você tem um personagem que você pode ter caricato, icônico, você pode se identificar claramente com ele, que tem que recolher um número X de bolinhas, fugir de um número X de inimigos. Existem os power-ups. Inclusive um dos primeiros jogos a usar essa definição, né? Esse elemento. Ele acabou sendo o sucesso dele é tão absurdo que ele é hoje considerado um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Um dos jogos mais icônicos, porque qualquer lugar que você vai, você reconhece Pac-Man. Você sabe dos fantasmas, você sabe da questão de jogabilidade, qualquer lugar. E Pac-Man é interessante porque ele é viciante. Ele tem uma jogabilidade muito simples, mas é absurdamente viciante. Eu tava jogando há um tempo atrás Pac-Man Championship Edition DX pra PS3. Eu já cheguei a fazer parte da top 10 do Billboard Mundial. Teve uma época que eu era tão viciado nesse negócio que eu ia dormir 2 horas da manhã, eu não conseguia pregar o olho à noite, pensando assim: gente, se eu tivesse pego aquela bolinha, se eu pudesse desviar daquele...
Ele ficava parado, então.
Literalmente falando. E interessante notar que o sucesso de Pac-Man foi um dos grandes responsáveis, eu imagino que nós vamos falar sobre isso num outro podcast futuramente, não é o momento, pelo crash da indústria de videogames de 1983, porque o jogo era tão famoso que ele gerou muitos ports. E muitos dos ports de Pac-Man eram de uma qualidade muito baixa, especialmente aqueles feitos desde os Atari 2600. Então eles produziram muitos cartuchos que não foram vendidos. Gerou-se uma oferta muito grande para uma demanda pequena. Os cartuchos encalharam, houve um prejuízo muito grande para a Atari, e isso, aliados a outros fatores, levou ao crash da indústria de videogames de 1983. Assunto para um outro podcast.
Cortando aqui rapidão, no próprio post, na própria publicação do The Cast of Us, a gente vai deixar alguns links especiais, né, falando sobre os jogos, principalmente aqueles mais desconhecidos pela galera no geral. Tipo esse que o Charles comentou da navinha, por exemplo. A gente vai deixar um link, talvez até um link de um vídeo no YouTube pra você conhecer também, se você deseja.
Pra galera, pros gamers mais novos, alguns dos jogos que a gente comentar aqui podem soar até estranhos. Mas a galera das antigas vai saber do que a gente tá falando, né, Charles?
Sim. É complementando o que o Hugo falou aí do Pac-Man, o engraçado que o conceito do Pac-Man foi criado a partir do momento que o criador, ele olhou pra mesa e viu uma pizza faltando uma fatia. E ele deu uma olhada assim. E aí, se você olhar o Pac-Man, você vê que ele realmente parece uma pizza faltando uma fatia, né? Foi daí que se criou o Pac-Man.
Aquele momento, aquela iluminação, né? Aquele...
Aquela lâmpada. Aquela lâmpada que sobe na cabeça.
Eu acho que é um personagem de videogame.
Assim, eu acho que eu não poderia de deixar de citar como um jogo marcante pra mim, sem dúvida, foi o Sonic, né? O primeirão, aquele que veio pro Mega Drive. A história por trás do Sonic, ela é, assim, inspiradora, ela é fantástica, porque, assim, o Sonic, ele meio que foi encomendado sob medida para poder competir com o Mario, né, que até então era o mascote dos games mais famoso do mundo, que mais se destacava, né. E o Sonic chegou e ele conseguiu por muito tempo competir de frente a frente, porque o Sonic era um jogo sensacional. Eu arrisco até dizer que poucos Sonics tiveram o mesmo nível de qualidade desse primeiro, né? Sendo que na geração atual até hoje tentam equiparar essa qualidade, né? Eu acho que qual é o nome desse Sonic, Hugo, que você fez o review?
Sonic Mania.
Isso, com Sonic Mania eles usaram a mesma engine gráfica, né? praticamente, então eles conseguiram ter um nível de qualidade à moda antiga, né? Mas até hoje a SEGA tenta fazer Sonics. Quando ela foge um pouco desse padrão, ela infelizmente não consegue entregar um jogo de qualidade. E aí, rapaz, esse Sonic, ele aquela trilha sonora da primeira fase, ela acho que é uma das minhas top trilhas sonoras. Ele é um jogo que tem um level design perfeito pra mim. As fases são bacanas. Você tinha aquelas coisas de girar com o Sonic rapidamente e quebrar pedaços pra descobrir novos lugares. Então, pra mim, Sonic... Acho que não seria exagero eu eleger o Sonic como o jogo mais marcante de minha vida de gamer.
Olha, eu poderia dizer que não apenas o jogo Sonic em si pra mim, mas a série toda foi uma série extremamente marcante pra mim. Primeiro porque ela foi responsável por eu... Hoje eu tenho um grande amigo de Rafael. Não é você, tá? Você é um... Eu gosto de você.
Tudo bem, eu sei que... Tô brincando. Eu sei que eu não sou nada na sua vida. Não tem problema, não.
Você é desimportante. Não, mas falando sério, eu tenho um amigo, um grande amigo, já há mais de 25 anos, de nome Rafael também. E nós, a nossa amizade começou por conta dos jogos do Sonic, mais especificamente Sonic 2. E foi uma coisa que se espalhou para outros jogos e tal, mas a série Sonic, ela tem um significado muito grande pra mim. Desde criança, um dos meus primeiros jogos, depois dos jogos do Atari, depois dos jogos do Commodore, essas coisas, eu fiquei muito triste, tava ficando muito triste com o destino que o Sonic tava tomando, porque ele é, não a questão do mascote, mas a série, a saga em si, ela merece muito mais do que isso. O Charles fez um comentário bastante contundente. Os jogos do Sonic, até esse último Sonic Mania, entre Eu particularmente gostei muito do Sonic Generations, mas excetuando o Sonic Generations, do último Sonic Knuckles até hoje, meu Deus do céu, aquele Sonic de 2006, o que que é aquilo? Era um desserviço aos fãs. Aí o que que acontece? A SEGA escuta os fãs, deixa o trabalho nas mãos dos fãs e sai o Sonic Mania, que pra mim é um dos melhores jogos do Sonic feitos até hoje. E olha que eu já joguei quase todos. Não posso dizer que eu joguei até um obscuro chamado Wacky Worlds, que saiu pra Mega Drive, que é parecido com o Super Mario Paint, que você tinha que pegar e desenhar os cenários e tal. Poucas pessoas devem conhecer. Até esse eu joguei. E uma das coisas interessantes com relação ao negócio do Sonic é que a Nintendo, ela não conseguiu produzir um jogo que simulasse uma velocidade do Sonic até Uniracers, que era um jogo de monociclos, acho que se eu muito me engano, em 1994. Só depois que ela conseguiu, que ela colocou como marketing, demonstrar que ela também conseguia fazer jogos tão rápidos quanto o Sonic. Mas um dos outros jogos, para quem gosta do gênero, extremamente relevante, é GoldenEye 007. Existem outros... Não, esse é para quem é. Que não existe ser que gosta de jogos de tiro que não tenha jogado esse jogo. Que ele cementou a viabilidade dos jogos de tiro para consoles, né? Porque até aquela época eles não eram muito famosos. E aí ele trouxe aqueles elementos multiplayer. Eu não sei vocês, mas eu passei horas e horas e horas. Meu primo tinha um Nintendo 64, 4 coisas, eu ia para casa dele de manhã, voltava só à noite, só jogando GoldenEye 007. E ele trouxe elementos interessantes, porque até aquela época os jogos de FPS eram dominados pela brutalidade. Tinha Doom, você tinha Wolfenstein 3D, que você chegava e ia com a arma na cara dos caras, dos monstros, explodia, e aquela sanguinolência toda na tela. GoldenEye não, você tinha armas com silenciadores, você tinha guardas que, se você disparasse uma determinada arma, eles iam, escutavam, acionavam os alarmes, e os alarmes atraíam um infinito número de inimigos até você ir lá desligar, e tinha todos esses elementos. E o mais interessante, acho que o primeiro jogo comercial, o jogo feito dessa forma, que ele veio com áreas do corpo que, se você acertasse em determinados tiros, você acertasse tiros em determinadas áreas do corpo, era assim, um contexto diferente. Se você mira na cabeça, você vai matar de uma vez. Se você mira no peito, você vai matar com menos tiros do que se você mirar no braço. Isso, pra, na época da indústria, foi uma coisa fora do comum. Teve outros, foi o Quantum.
Foi o GoldenEye que inaugurou o Headshot?
Não, quem inaugurou o Headshot foi o Team Fortress, que era um mod era um mod feito de outro jogo, agora eu não me lembro qual que é.
Half-Life.
Não sei se era Half-Life. Eu sei que ele adicionou um mod para Team Fortress, ele adicionou essa possibilidade de headshots. Mas comercialmente falando, desenvolvido com essa funcionalidade, foi o GoldenEye. E tem também, aproveitando o gancho, o GoldenEye tem Perfect Dark, que é o... Qualquer dessa forma, o sucessor espiritual conta com os mesmos elementos, só que esse Perfect Dark, ele veio com uma animação de recarga das armas. Você não tinha até então recarga, aquela animação de Perfect Dark trouxe isso de forma bastante, bastante explícita. Isso foi um, uma revolução.
Bom, você falou de um jogo de tiro em primeira pessoa que foi bastante marcante. Eu acho que o seu GoldenEye, o que o GoldenEye foi relevante para você, no meu caso, foi o Half-Life, né? O Half-Life 1, especificamente. Eu conheci ele durante um plantão do trabalho, né? Porque era o tipo de plantão que nas primeiras horas você tinha um trabalho intenso e depois você ficava coçando o saco esperando que acontecesse alguma coisa, né? Pra você atuar.
Esperando que o bandido aparecesse pra você dar um tiro nele.
Pois é, e esses momentos de ociosidade eram preenchidos com jogos bacanas. E foi durante um desses momentos que eu tive a oportunidade de conhecer o Half-Life. E foi aí que despertou a minha paixão, não só por jogos de tiro em primeira pessoa, quanto também o estilo Deathmatch. Né, que é aqueles que você simplesmente tem N pessoas dentro de um mapa e é todos contra todos. Aquilo ali me fascinou. E eu joguei Half-Life por muito tempo e até ele me fez ficar afastado um pouco dos consoles por um tempo, justamente por causa dele. Né? E o Half-Life 2, ele manteve o mesmo nível de qualidade e até hoje os fãs, eles clamam por uma terceira edição, né, do Half-Life. Só que o Half-Life, e assim como o Counter-Strike, né, que nasceu a partir de um mod do Half-Life, eles ainda vendem absurdamente. Então pensem, coloquem no lugar da Valve. Poxa, se meu jogo ainda vende absurdamente, pra que eu vou gastar fazendo a continuação?
É, eu tenho que concordar. É uma visão bastante comercial da situação. E eu concordo com o Charles. Half-Life eu joguei, não cheguei a jogar tanto. Na época eu tinha uma curiosidade bastante grande por conhecer muita coisa de uma vez e era muita informação. O Half-Life realmente é engraçado você comentar, né, a questão dos jogos de primeira pessoa. A gente pode colocar que Resident Evil 4 foi um divisor de água nos jogos de tiro de terceira pessoa. Ele foi o primeiro, ele foi o pioneiro, né? E agir, popularizou aquela questão da câmera sobre o ombro do jogador. Então, quer dizer, agora os jogos de tiro em terceira pessoa, você não ficava movimentando o jogador à distância. Você pegava a câmera sobre o ombro. Isso dava uma nova perspectiva, porque para jogos de terror, como por exemplo nós tivemos depois, dizendo que Resident Evil 4 é um jogo um pouco mais recente, não chega a ser tão antigo quanto os outros, mas ainda assim foi o marco. É um jogo mais antigo e que chegou a marcar. E você tem jogos como, por exemplo, Batman, a série Arkham, todos usam essa mesma visão. Tem Gears of War da Microsoft, você tem Dead Space, que implementou esse tipo de visão perfeitamente, porque como você fica limitado, você não consegue ver direito do seu lado esquerdo, e o cenário ao seu redor se limita a você olhar pra sua frente, o ambiente ele fica muito mais ameaçado. Então Resident Evil 4 ajudou a popularizar essa situação e é considerado, inclusive, um dos maiores jogos de todos os tempos. Apesar de que existem muitas pessoas que torcem o nariz ainda pra temática e acham que ele fugiu bastante da foto. Ao invés de se reinventar, muita gente acha que foi aí que a saga começou a cair antes de Resident Evil 7.
É, porque antes do 4, né, eu lembro de que a visão dele era aquela visão fixa das câmeras em que você controlava a personagem, mas o que mudava era a visão das câmeras. Então, a cada cenário que você passava, a câmera mudava para uma posição fixa e você só tinha o controle da personagem, não tinha o controle das câmeras.
Exatamente.
Se eu pudesse fazer uma divisão, eu falei que o Sonic foi um dos jogos, o jogo mais marcante pra mim, no estilo single player. Agora, se eu fosse pegar o estilo multiplayer versus, sem dúvida, eu tenho que citar o Street Fighter 2, né? É evidente que esse jogo...
Se não citar o Street Fighter, ele não é o Shark.
O Street Fighter 1, ele foi mais marcante pelo fato de ser uma coisa diferente, assim. Não era novidade pra quem era da época você ter um jogo de luta com duas barras de energia e um nocaute no meio. Quem jogou Ryar Kung Fu da Konami já conhecia esse estilo. Só que o Street Fighter 1, quando a gente viu, poxa, um jogo de luta com três botões, três pra soco e três pra chute, que complexidade. Só que o Street Fighter 1, ele era muito bugado, as pessoas jogavam ralando o controle na esperança de soltar um Hadouken, então ele tinha a jogabilidade muito travada. Mas aí, quando foi lançado o Street Fighter 2, você poderia escolher até entre 8 personagens, né, porque no Street Fighter 1 você só escolhia entre o Ryu e Ken, e o restante você enfrentava o computador. Mas no Street Fighter 2 você tinha 8 personagens selecionáveis, você continuava tendo esquema de 6 botões, cada um tinha seus próprios comandos de golpes especiais, e ele tinha um fator replay praticamente infinito, né? As pessoas viram que ele tinha um potencial competitivo. Então isso começou a acontecer naturalmente nos arcades, né? E ele foi sem dúvida nenhuma um divisor de água no mundo dos games e serviu de inspiração para todos os outros games, né, de luta que a gente conhece, né? Depois que apareceu Street Fighter, veio Mortal Kombat, King of Fighters, Soul Calibur, Tekken, Virtua Fighter e qualquer outro que a gente venha lembrar, né? Então, eu acho que no mundo dos jogos de luta a gente tem antes e depois Street Fighter. E curiosamente, depois de muito tempo, né, até a gente vai falar ainda nesse podcast de categoria de jogos um pouco que já estão um pouco assim deixadas de lado, mas os jogos de luta, eles quase aconteceu isso com eles, e por ironia do destino, quem salvou a lavoura foi o próprio Street Fighter, com Street Fighter 4, né? O Street Fighter 4, ele foi lançado, se não me engano, 20 anos depois do Street Fighter 3, e quando ele chegou, o sucesso que ele alcançou simplesmente ressuscitou o gênero jogos de luta no mercado de games. E a partir daí, poxa, a gente teve o Mortal Kombat 9, que foi sensacional, a gente teve o novo King of Fighters, então ele adicionou um combustível aí para os jogos de luta, felizmente, né, para os fãs. E é isso, Street Fighter para mim é e sempre será inesquecível.
É, Charles, só uma correção com relação às datas: Street Fighter 4 foi lançado 12 anos depois de Street Fighter 3.
Ah, bacana, obrigado.
12 anos. Mas você comentou um negócio interessante com relação à questão da importância desses jogos, e Street Fighter 3 realmente revolucionou. Mas uma coisa que foi bastante interessante também, vamos colocar dessa forma, é você que citou Mortal Kombat. Para muita gente não sabe, mas Mortal Kombat é o principal mito, é o responsável pela criação de um órgão classificatório de faixa etária para jogos. Na época de Street Fighter, não, antes de Mortal Kombat, isso não existia. Então a classificação ficava a cargo das desenvolvedoras com uma certa liberdade. Depois que chegou Mortal Kombat, toda aquela violência gráfica, todas as cabeças sendo arrancadas, sangue, morte, destruição, então, as pessoas entenderam, no entender delas, que havia necessidade de uma regulamentação nesse sentido, e criaram anteriormente a ESRB, que é o órgão classificatório dos Estados Unidos, e posteriormente a ideia se estendeu para outros lugares. E interessante colocar só, porque acredito que a gente vai fazer depois um podcast mais pequeno, que a carga uma ideia, o Rafael, sobre polêmicas de videogames, acho que seria interessante
também, mas está virando só pra... fofoca, tá? Daqui a pouco vai aparecer o João Kleber aqui falando, peguei você. Não, né? Vê lá.
Mas o comentário, né? Você, Rafael, comentou uma coisa interessante com relação às câmeras fixas de Resident Evil e tal. Você sabia que na ideia inicial não surgiu de Resident Evil, mas de um outro jogo?
Sério? Qual?
De 1900, Alone in the Dark.
Nossa,
ele é considerado. Exatamente, é considerado precursor de Survival Horror, porque ele tinha câmeras fixas, monstros, ambientes 3D e diversos quebra-cabeças. Você tinha um ambiente, uma câmera fixa e o seu personagem, você podia escolher entre dois personagens, ele resolvia enigmas e batalhava com outro monstro. O jogo era grande e tal. E ele que lançou a ideia de Survival Horror. Um personagem com poucos recursos em um lugar repleto de personagens, de monstros, de outros seres fantásticos que poderiam subjugá-lo com muita facilidade.
O Alone in the Dark, curioso você citar isso, porque apesar de eu ser novo, meu pai também gosta muito de videogame, né? Meu pai tem hoje 50 anos. E na época que eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu e meu irmão, a gente vivia sentando do lado dele no sofá pra assistir ele jogar, né? A gente não gostava muito de jogar esse tipo de jogos, mas a gente gostava muito de vê-lo jogar. Então, Resident Evil, Alone in the Dark, principalmente meu pai pirava Alone in the Dark. Ele jogava demais, demais, demais mesmo. É, Silent Hills, os primeiros Silent Hills também ele jogava.
Nossa, Silent Hills?
Os primeiros, cara, os primeiros Silent Hills ele jogava. E tipo, era três cagão sentados no sofá dando pulo nos monstros, né? É fenomenal. Agora, eu compartilhando a minha experiência como jogador, o Charles falou uma parada interessante de multiplayer, e eu não poderia deixar de citar um jogo que marcou muito a minha infância, cara, na questão de multiplayer, que foi o Bomberman, jogando no PS1, meu. E eu lembro de que naquela tela quadradona assim, você controlando os bonequinhos, e você com o objetivo de explodir os outros bonequinhos, conforme a sua estratégia de posicionamento de bombas. E eu achava aquele jogo fenomenal, porque não cabia só necessidade de estratégia, mas também cabia necessidade de timing, cabia necessidade de você calcular os seus movimentos para que você não ficasse preso em algum local em que você mesmo se explodisse com a sua própria bomba. E eu achei aquilo fenomenal. Toda a ideia do Bomberman em si eu sempre gostei. E tanto é que foi um jogo que, querendo ou não, teve uma certa repercussão, porque também gerou outros ports. Gerou um port, por exemplo, de corrida. Eu não lembro qual era o nome do jogo, mas era Bomberman Racing, alguma coisa assim, em que você montava ou em coelhos ou em tipo meio que dinossauros assim, e disputava com outros jogadores. E meu, era fenomenal aquele jogo. Aquele jogo eu passava a tarde toda tentando coletar o máximo de dinheiro possível pra eu comprar o coelho mais rápido pra eu conseguir ganhar dos outros jogadores. Era fenomenal.
É, o engraçado que depois do Super Mario Kart, aí todo mundo virou piloto de corrida.
Todo mundo virou piloto de corrida. Bomberman, o Crash, todo mundo.
Sonic. É,
até Sonic, né?
Todo mundo gosta de ser piloto, né? Quem não gosta de um kart doido mandar bomba nos outros?
Eu.
Diferentão. Galera, vamos pular de tópico então, vamos falar de outros jogos influentes, mas agora voltando para uma perspectiva mais específica, a perspectiva da dificuldade. A gente tem, por exemplo, uma discussão muito grave, no sentido em que a gente tem uma geração que se acomodou com jogos, por exemplo, que não exigem tanto do jogador, jogos em que a cada vez tornam-se mais fáceis e mais acessíveis, principalmente para serem comercializados de maneira melhor, né? Porque querendo ou não, se você vende um jogo difícil, em que poucas pessoas conseguem terminá-lo, ou esse jogo vai ser muito bom, ou esse jogo vai ser miseravelmente criticado pela mídia em geral e pelo público, a ponto dele ser deixado no limbo e nunca mais ser jogado. Mas a gente, no passado, por exemplo, a gente tem uma lista extensa de jogos que marcaram pelas dificuldades. Eu queria saber de vocês, quais foram os principais jogos, quais foram as influências deles para vocês na construção da sua mente de jogador.
Eu penso o seguinte, você fez um comentário bastante interessante. Os jogos de hoje, eles estão carregando demais o jogador na mão. Isso é irritante. Eu penso assim, eu como jogador, eu vou ser bastante honesto com você. Eu pego hoje para jogar, vou citar o exemplo de God of War. Os dois primeiros God of War, Lexus, eram um pouco mais complicados. Você morria, você tinha um checkpoint próximo. Mas os save points, por exemplo, eles eram distantes um do outro. E você não tinha, por exemplo, de desligar esse negócio de desligar o videogame e voltar depois. Os que vieram depois, não. Os que vieram depois já tinha autosave, já tinha todas essas parafernálias que os jogos do PS2 não tinham. E aí você pega outros jogos, outros exemplos de jogos, que começaram a levar o jogador pela mão. Eu, como jogador, eu vou ser bastante honesto com vocês. Pra mim, não é um atrativo você colocar um jogo palatável pra todo mundo. Acho que por isso que Demon Souls e Dark Souls fizeram tanto sucesso. Porque eles foram exatamente na contramão da indústria em uma época que todas as vertentes estavam voltadas para isso. E eu acho interessante comentar, a grande maioria das pessoas hoje, você pega um jogo difícil, né, do Cuphead, jogos que saíram recentemente. Isso é tão difícil quanto Dark Souls, é tão difícil quanto Dark Souls. Eu me pego pensando se alguma dessas pessoas que fazem esse comentário alguma vez jogaram Battletoads do Nintendinho. Se eles jogaram Ultra do Nintendinho, já jogaram Gravis, RTAP, eu sempre me perguntando se eles já experimentaram o que é dificuldade de verdade. Meu, você não tem noção. Não que o jogo não seja difícil, mas Dark Souls é infinitamente mais fácil. E aí eu vou começar comentando com relação a esses jogos que se destacaram pela dificuldade, com o Battletoads, que pra mim é emblemático, um jogo que eu nunca terminei. Eu tentei várias e várias e várias vezes, não vou mentir, joguei até cansar, mas é um jogo que eu não consegui terminar, por conta do nível de dificuldade. Você tinha a questão do fogo amigo, e esse fogo amigo você não podia desabilitar, então você podia acertar seus companheiros sem querer. Dificuldade extremamente insana. Aquela fase da moto, aquela infame fase da moto, ainda me assola meu pesadelo, meu Deus. Meus pesadelos.
Pegou trauma.
Nossa, não fala não. E todos os outros elementos que fazem do jogo ser o que ele é. Ele é conhecido hoje extrema dificuldade. É um dos jogos que, se você fala assim, não, eu terminei Battletoads na raça, você pode se considerar um over the top, danada de jogadores.
Maior que Kojima.
Não, sem exagero. Né? Vamos manter a coisa num nível mais.
Boa.
O Battletoads, ele também. Eu também não consegui terminar, tá? Você não tá sozinho.
Eu fico feliz com isso.
Pois é, e o engraçado que é o seguinte, que eu lembro de ter lido na época que a versão do Mega Drive, ela era mais fácil que a do Nintendinho. E eu joguei mais a do Mega Drive que a do Nintendinho e também não consegui terminar, né? Então...
Que bom, então... Eu vou falar um negócio pra você, eu joguei foi do Nintendinho, aquela assim que mói mesmo.
Pois é, e você falou do Battletoads, outro jogo que me marcou bastante pela dificuldade, e eu também não consegui terminar, infelizmente, foi o Shadow of the Beast, da Electronic Arts. Na verdade, ele foi feito pela Psygnos, né? Que era, esse, não sei se estou pronunciando certo, mas enfim, era uma empresa subsidiária da Electronic Arts. E o Shadow of the Beast, o seu personagem, né, ele tinha 16 pontos de energia e você não tinha continues. E o jogo era absurdamente difícil, cara. Tinha pontos do jogo que você tinha que decorar o que iria acontecer, né? Então, muito provavelmente, você não iria conseguir transpor o obstáculo de primeira. Você tinha que morrer várias vezes até conseguir aprender o padrão. E, rapaz, foi assim, é uma das minhas frustrações como gamer, né, lá dos anos 90, eu não ter conseguido terminar esse Shadow of the Beast, né, mais até que o Battletoads, porque a era do 8-bits, eu joguei muito mais o Master System, né, não joguei tanto o Nintendo, eu entrei com força no mundo da Nintendo com o Super Nintendo, né, mais especificamente com o Street Fighter, que eu citei anteriormente, mas eu comecei com 8-bits com o Master System, e migrei pro Mega Drive, depois que eu fui pro Super Nintendo, então eu joguei muito mais o Shadow of the Beast do que o Battletoads e não consegui terminar o maldito.
O Shadow of the Beast é de 89, né?
Acho que é.
Se não me engano, sim.
Aham, beleza. Só pra eu ter uma noção de qual é.
É engraçado. Você pega, faz uma comparação de dois dos Battletoads, pra você ter uma ideia, ele é considerado até hoje um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. E você pega ele e compara com outro, também é considerado um dos mais difíceis de todos os tempos, que é o Contra, o primeiro Contra, que popularizou aquela questão do jogo de plataforma rápido. Eu me lembro que eu precisei usar aquele código da Konami não sei quantas vezes até conseguir, porque o Charles fez um comentário interessante, você tinha que decorar os elementos da fase. Contra era mais ou menos a mesma coisa, porque se você errasse, porque você era assim, você personagem saía dando tiro pra todo mundo lá, mas se você fosse atingido por um único tiro, você morria, você tinha vidas limitadas. E eu ralei, eu suei muito pra terminar Contra nos pendentes. Esse eu posso falar, não, eu consegui terminar.
Campeão.
E porque ele é, exatamente, ele tinha uma dificuldade muito grande, e uma das coisas que era notável nos jogos antigamente era que todos eram muito difíceis, até por questões comerciais, né? Porque se você tinha a questão de alugar uma fita, se o jogo era mais difícil, você ia demorar mais tempo, consequentemente, você tinha que locar a fita mais vezes. Contra, naquela época também foi uma, popularizou bastante o gênero de plataforma. Aí eu me pego esses dias pra trás, eu fui fazer uma pesquisa no YouTube pra ver alguns gameplays, e eu vi um cara terminando Contra em 15 minutos sem morrer uma vida.
Ah,
eu fico olhando aqui, eu sou um bosta desse jogo. Troca!
Ah, mano. Mas é apelação demais.
Não, pelo amor de Deus, você tá louco.
Não, mas esse cara aí, enquanto você, no período de tempo, você jogou 50 jogos, ele jogou apenas o Contra.
Só se for, né? Deve ter passado lá.
Boa, Charles. Cara, e é da hora que o Contra, pelo menos, eu joguei, eu acho que foi no PS2 ou no PS1. Só que eu joguei ele depois do Metal Slug. E você vê que o Metal Slug
tem uma influência muito grande de Contra.
Tem uma influência muito gigante. Só que você percebe, cara, de que o Metal Slug, como foi produzido depois, se eu não me engano, ele é bem mais fácil do que o Contra. Porque o Metal Slug, você tem pelo menos uma noção do que tá acontecendo na tela e você consegue se desviar das paradas. Agora, o Contra é tanto tiro, é tanto monstro, é tanto bicho nervoso indo pra cima de você, que você tem que ficar torcendo seus dedos assim pra conseguir fazer todos os movimentos certinho.
A gente tá falando do mesmo Metal Slug aqui?
Metal Slug? Tô.
Não, você não tem que falar que é mais fácil, tem que falar que é menos difícil. Metal Slug nunca foi um jogo fácil.
Ah, sim, não, foi tá certo, você tem razão, foi o modo errado de me expressar, mas o que eu quis dizer é que, tipo, numa escala de dificuldade, Contra tá acima de Metal Slug, entendeu?
Contra tá acima de qualquer coisa, mas ao todo.
E você, Charles, mais algum jogo assim que marcou pela dificuldade?
Eu acho que um jogo também que foi muito difícil, mas esse, felizmente, eu consegui terminar, foi o R-Type, né? Ele foi lançado originalmente pros arcades pela Irem Corporation, né? Pela finada Irem. Aí eu fui conhecer esse jogo no Master System. Se não me engano, ele foi o primeiro jogo de 4 MB do Master System, né? A ser lançado. Aí você tinha vários jogos só com 1 e 2 MB de memória. Antigamente se dava essa ênfase, né? O tamanho do jogo. Hoje a gente reza pro jogo não passar de 50 GB, assim. E assim, cara, o R-Type, eu levei 6 meses pra terminar o jogo. Porque uma coisa que... Um aspecto que faz muita diferença na dificuldade de jogos de nave é o fato de você... De quando você morre, você recomeçar a partir de determinado ponto, né? E o R-Type era assim. Cada fase média tinha uns dois... Tinha, acho que 3 pontos no máximo, que tava dependendo da fase. Então, quando você morria, você ia lá pra trás sem arma nenhuma, né? Porque hoje em dia tem jogo de nave que quando você morre, você ainda consegue pegar os power-ups e voltar, se não todo, mas tem uma parte do poder que você tava anteriormente. E o R-Type não perdoava, né? Você começava do zero. E na maior parte das situações, quando você morria, você tinha pouquíssimas chances de ir muito longe, né? Então, na verdade, você praticamente tinha que conseguir terminar o jogo perdendo poucas vidas ou nenhuma vida. E mais tarde, eu acho que surgiu uma dica pra você sua nave se tornar invencível, e aí, mas aí já foi muito tarde, né? Mas felizmente esse aí eu posso dizer que eu zerei no dedo.
R-Type é uma das coisas interessantes na saga R-Type, é que você não pode se preocupar só com os inimigos. Você tem que se preocupar com duas coisas: com os inimigos e com o cenário. O cenário, ele, quem já jogou, por exemplo, R-Type 3, The Third Line, pra Super Nintendo, sabe exatamente do que eu tô falando. O cenário, ele tem uma parte muito importante, porque ele geralmente mata você mais do que os inimigos. E eu não tô falando de você ir de encontro ao cenário, é o cenário que vem de encontro a você. Tem uma fase específica no R-Type 3 que você vai até o final da tela, enfrenta um inimigo, não sei se era o chefe, não tô lembrado, e a tela começa a andar pra trás. Então você volta a fase toda, e enquanto isso tá acontecendo, nas plataformas que você acabou de cruzar, começa a descer um monte de jatos de fogo, eu acho, tô lembrado muito bem agora. E você tem que decorar exatamente onde eles passam, eles são muito rápidos. Então você não pode encostar nos jatos, não pode encostar nas plataformas e não pode encostar nos inimigos. Então você já imagina a dificuldade que era para passar esse pedaço. Falando de dificuldades absurdas, assim, o Charles fez um comentário interessante com relação a cenários, e eu complementei com relação ao negócio de R-Type. Um outro jogo, não sei se o pessoal vai lembrar com certeza, é Metal Warriors para Super Nintendo. Eu me lembro desse jogo com muito carinho, porque eu jogava demais com meu irmão. É um jogo que você encarnava uma aliança rebelde que tentava destronar uma mega corporação na Terra que tinha dominado o mundo, lutava com os mechas e tal. E uma das coisas mais interessantes desse jogo é que você não tinha vidas, você tinha continue. Então você tinha o seu robô, você tinha N robôs durante a fase, você podia usar todos, as fases eram complicadas. O jogo é muito difícil, eu não consegui terminar o jogo, já cheguei a matar o último chefe, mas eu não consegui chegar no final do jogo mesmo. Sempre morria na torre, tentando subir a torre, mas assim, se você terminasse, morresse 5 continues, game over, voltava do começo. E o jogo é grande, não é um jogo pequeno. E é um jogo que você também precisava decorar muita coisa das fases pra não tomar pau.
Eu acho que acabou a lista, né? Quer dizer, deve que tem muito mais, né? Mas senão a gente vai passar aqui só um podcast falando de jogos difíceis, né? Aí não dá, meu amigo. Aí não...
É, nós temos muitos exemplos. Aí a gente vem com o primeiro Gradius, que popularizou o código da Konami. A gente tem Ghost and Goblins. A gente tem N outros jogos que a gente pode citar aqui. Mas esses eu acho que foram os mais marcantes. E quem não conhece a dificuldade de Ghost and Goblins, né? Você tinha que terminar todo o cenário. Aí era que você chega no final, mata o chefe, você tem que começar tudo de novo pra poder ver o final verdadeiro. E isso sem contar que o personagem, ele tinha a física do jogo, era esquisita. Você pulasse, você não podia parar o pulo do personagem no meio do ar, você tinha que ele continuava o pulo dele até cair, geralmente isso era em cima de um inimigo, era em cima de um buraco, e você só tinha um de HP, né, que era a sua armadura. Se perdesse a sua armadura, mais um golpe já era.
Eu acho que vocês passavam muita raiva, isso sim.
Você falou uma coisa interessante aí, em muitas situações que o jogo não era simplesmente difícil, ele era difícil porque a jogabilidade, ela não era tão, tão boa quanto poderia. Um exemplo que eu gosto muito de dar, por exemplo, na época do Mega Drive, o Castle of Illusion, tudo bem, ele não era um jogo tão difícil, né? E a jogabilidade, ele, pra mim, era perfeita. Depois eles lançaram outro jogo do Mickey, que foi o Fantasia, que já era já era o contrário, a jogabilidade era bem travadinha, você pulava e não conseguia controlar o Mickey direito, o que tornava o jogo muito mais difícil do que o Castle of Illusion. Então às vezes o jogo não era difícil porque ele tinha um alto nível, um alto grau de dificuldade, que ele era muito bem feito, jogabilidade redonda. Às vezes a jogabilidade era um pouco travada e isso fazia com que o jogo fosse mais difícil, né? E como naquela época não tínhamos patches de correção, então o jogo permaneceu difícil, né?
Pois é. Há de se considerar o seguinte: há uma diferença muito grande entre um jogo difícil e um jogo injusto.
Ah, com certeza.
Você tem muitos jogos difíceis que são realmente difíceis. Esse que a gente comentou, o Charles fez um comentário bastante salutar. Outros jogos são simplesmente injustos. Pra mim, Fantasia é um jogo horrível. Eu tentei jogar Fantasia por 5 minutos, eu não consegui. A jogabilidade dele é abominável. O jogo é uma droga. Agora você pega, por exemplo, Cuphead, um exemplo mais recente. Ele tem uma jogabilidade extremamente refinada.
Redondinha, né, mano?
É um jogo difícil. Você pega os Mega Man da vida, eu digo os originais. Os Mega Man originais têm uma dificuldade apocalíptica, mas é uma jogabilidade refinada, não é um negócio que você... ele é tornado difícil só pra te sacanear.
Muita gente acaba confundindo isso, né? Tipo, só porque o jogo te faz morrer várias vezes, não significa que ele é naquele old school em que te obriga a ser melhor. Às vezes o jogo simplesmente é injusto de maneira que você não consegue nem ter domínio sobre ele. Eu fiz análise do The Surge, foi lançado acho que no meio desse ano ou do ano passado, não sei. E cara, uma das minhas principais críticas, assim, como fã de Bloodborne, como fã de Dark Souls, é que o jogo, às vezes, ele é tão injusto de que ele não te dá a sensação que você tá melhorando. Tipo, as máquinas eram muito mais rápidas que o personagem. E com isso você ficava travado, às vezes você não tinha o que fazer, simplesmente recebeu dano. Isso é horrível, porque você perde a sensação de que você é capaz de superar as máquinas. Você sempre entra numa luta acreditando que você vai morrer. Ao contrário do sentimento de Dark Souls que promove, por exemplo, sabendo que você pode morrer se você tomar as decisões erradas, no The Surge você entrava com o pensamento que você iria morrer porque o jogo não deixava você ganhar. Aí, meu amigo, aí eu ficava bravo, eu ficava puto. Galera, vamos pular pro próximo tópico. E eu gostaria de... é uma opinião agora muito pessoal, e eu achei da hora a gente falar sobre isso, principalmente sobre a dificuldade de ser um retro gamer nos dias atuais, né? Como vocês passaram por muitos períodos da indústria de videogames, talvez umas melhores, outras piores, mas eu creio que hoje, por exemplo, é um tempo difícil, porque a gente é muito... a geração atual é muito propensa a criticar os antepassados, a geração passada, como forma de não reconhecer o benefício que ela proporcionou ao longo dos anos. Então, eu gostaria de saber de vocês que acompanharam por muitos anos, assim, qual é essa dificuldade, né? Principalmente vocês que passaram pelo Mega Drive, pelo NES, Atari. Por favor, compartilhem essa opinião e desabafem o coraçãozinho de vocês aqui neste momento.
Assim, essa dificuldade, eu até acho que ela tem melhorado um pouco recentemente. Porque assim, hoje, apesar de ter uma proporção menor, né, de jogadores que têm esse interesse de conhecer os jogos antigos, de como foram os jogos antigos, mas há mercado, né? A maior prova disso é que meio que tá se tornando uma prática atual dos fabricantes em tentar relançar consoles clássicos de uma forma ou de outra. E assim, e dá a oportunidade dos novos jogadores conhecerem os jogos, quanto dos antigos que de repente na época somente jogaram na casa de amigos, ou que tiveram na época e tiveram que se desfazer dos consoles, né? Uhum. E se eu não me engano, acho que o primeiro que surgiu foi o Atari Flashback, né? Lá fora, mais tarde a Tectoy trouxe pra cá pro Brasil, e você tinha uma réplica, quer dizer, mais ou menos parecida aí com o Atari 2600, com vários jogos da memória. Só que, para quem jogou Atari na época, porque assim, os jogos mais famosos do Atari, pelo menos na minha opinião, que foram o próprio River Raid, o Pitfall, o Castle Caves, esses jogos, eles não foram da Atari, eles foram da Activision, né, que foi a empresa, a Activision Blizzard, que conhecemos, né. A Activision, ela foi criada por pessoas que saíram do Atari e fundaram a Activision, e eles fizeram jogos fantásticos na época. E esse Atari Flashback, ele não contém para os jogos da Activision. Então na minha opinião, ele automaticamente se torna algo desinteressante para você poder comprar ele. Não é barato, né? Eu acho que ele custa cerca de R$500. Não é algo barato, né? Pelo menos para os bolsos brasileiros.
É. Ser retro gamer hoje, acho que uma de grandes dificuldades, isso é uma opinião pessoal, até porque eu tenho vários videogames antigos, e quando eu digo os antigos, são os originais mesmo. É a questão dos valores. O Charles fez um comentário interessante com relação a isso. Hoje você pega, por exemplo, um Mega Drive, e a Tectoy recentemente é R$349. É, o preço original que eles colocam no site é R$449, reduzido com desconto a R$249. E aí ele vem com algumas possibilidades de jogos, e você tem como cartão com slot de cartão SD para você baixar outros jogos, fazer o download de outros jogos, não sei se baixo de graça, não tinha a curiosidade de procurar, e jogar no seu console. Ele emula perfeitamente, tanto que ele não tem uma entrada HDMI, só tem uma entrada, uma saída AVI. Mas você não pode jogar, por exemplo, Sonic 3 e Knuckles com aquela funcionalidade lock-on, que você coloca Sonic 3 em cima de Sonic e Knuckles e vai jogar. Essa compatibilidade não existe. E eu, particularmente, sou muito apaixonado nesse jogo, Sonic 3 e Knuckles. Eu não posso jogar por conta disso. Aí você tem, por exemplo, o SNES Classic. O SNES Classic, ele vem com 22 jogos de memória, e me parece que você não pode. Não entra cartucho, e você não pode adicionar novos jogos. Qual que é a lógica de eu pagar R$1.000 num aparelho que só vem com 22 jogos? Só porque ele tem um novo jogo, que foi lançado, Star Fox 2, qual que é a lógica? Não existe uma lógica em cima disso. E outra, é complicado você encontrar peças de reposição. Meu Super Nintendo estragou. Aí eu comprei, consegui arrumar outra, que estragou, que também não estava funcionando direito. Então eu tinha que levar os dois Super Nintendos numa loja que tinha aqui em Goiânia para ver se eles arrumavam para mim. A única loja que eu vi aqui em Goiânia foi isso. E aí eles também não conseguiram arrumar. Eu tive que trocar os meus dois Super Nintendo por um Super Nintendo funcional. Inclusive, a loja é uma loja chamada Nostal Games. A ideia do podcast, do nome do podcast, eu sugiro que o Charles colocou, foi exatamente essa. É uma loja que fica lá perto, lá em Campinas, e ela vende de tudo, de videogames retrô. Mas é a única loja que tem videogame retrô com eles. Se você não for comprar com eles, você tem que ir na internet. E o mais absurdo são os valores que as pessoas cobram hoje em dia. Vou te dar um exemplo, porque dos jogos que eu tenho. Eu tenho original mesmo. Super Nintendo, Zelda, Donkey Kong 1, 2 e 3, Killer Instinct, aquele do cartucho preto que veio com a trilha sonora, Super Metroid e outros. Mas pra mim o mais valioso é o Chrono Trigger, que eu tenho original. Não. Me ofereceram R$500 dele. O cara chegou e falou: não, eu pago R$500 esse jogo, eu não vendo. Mas eu tô falando, como é complicado. Hoje as pessoas vendem jogos antigos, né? Isso é muito absurdo. E pra quem é retro gamer, é muito complicado de você conseguir adquirir esse tipo.
É, de fato, acaba tornando-se um hobby que não é algo acessível pra qualquer um.
Exatamente.
É, pessoal, pra gente caminhar pro encerramento desse nostálgico podcast em que a gente falou sobre muitos jogos do passado, muitos jogos também que repercutem até o presente, nada melhor, por exemplo, da gente fazer um link, né, de gêneros de jogos que sobreviveram ao longo dos anos, justamente graças a quem? A quem? A quem? Aos nossos amados indies, jogos independentes, né? Aos jogos que o pessoal tanto gosta quando aparece na PlayStation Plus, por exemplo, né?
Nossa, você viu um monte de elogios, né?
Alguns jogos que o pessoal fala assim: uou, como eu queria jogar esse tipo de jogo. Nunca jogou, nem pesquisou e já tá criticando, né? Mas beleza, vamos deixar esse assunto para outro momento. Então, por exemplo, a gente tem jogos que surgiram anteriormente, como o Beat'em Up, o Shot'em Up, o Point and Click, o Metroidvania também. São gêneros de jogos que surgiram, querendo ou não, lá no início da indústria dos videogames, e que ao longo do tempo eu vejo que perderam sua expressividade, por exemplo, em grandes produções, né? Em produções que exigem vários recursos. Então, por exemplo, a gente não vê um jogo point and click, por exemplo, sei lá, de uma Ubisoft da vida, de uma Activision da vida, entendeu? Eu acho que o mais assim, perto pelo menos, que me vem à mente é, por exemplo, os jogos da Quantic Dream, que é o Beyond Two Souls, o Heavy Dream.
Heavy Rain.
Heavy Rain. Então, tipo, são jogos que, mesmo não sendo point and click, são os que mais se aproximam. E aí, por exemplo, acho que foi na Plus esse ano que disponibilizaram o Grim Fandango também, né? É, que é um point click assim, raiz, né? Um point click que é point click de verdade. E que ele foi remasterizado pro PlayStation 4 e tal. E cara, quando eu joguei aquele jogo, mano, eu só ria. Eu só dava risada. Porque ele não é um jogo fácil também. Você precisa ter lógica, você precisa juntar as pistas. Você precisa coletar todos os recursos pra você dar continuidade na história. E teve momentos que eu fiquei travado. Eu falei, ué, pra onde eu vou agora? Eu já peguei tudo que tinha pra pegar. E daí a gente vê que atualmente não tem grandes produções desse tipo de gênero, né? O que vocês acham disso? Eu particularmente amo os indies justamente por causa disso. Porque eles me dão apenas um gostinho daquilo que foi no passado, do melhor gostinho possível.
Você fez um comentário bastante interessante. Aliás, os nossos comentários hoje estão sendo não, bastante interessantes.
Tá interessante.
Com certeza. Hoje em dia você não vê, por exemplo, eu tava jogando Skyforce esses dias atrás, que é um jogo de nave muito divertido, inclusive. E eu me lembrei de uma coisa interessante. Você não vê grandes jogos de nave. Por exemplo, esse ano nós tivemos Raiden 5, que eu consigo me lembrar. Nós tivemos Raiden 5. Ano passado nós tivemos Darius Burst, Chronicle Savers. Então você não tem de peso mais em gêneros que já foram muito famosos. Mas esses jogos, eles sobrevivem muito com os indies, jogos independentes. Você vai na Steam, por exemplo, o Shards, por exemplo, ele já tem inúmeras dicas e sugestões de jogos, de Bullet Hell, de jogos de nave mais clássicos que tem na Steam. Todos os produtores independentes, todos os jogos são fantásticos. Na PS1 também tem inúmeros jogos de shooter maps que são excelentes.
Uhum.
Além desse gênero, ainda tem o gênero Metroidvania, que é um gênero que eu particularmente sou muito fã. E eu vou citar aqui um expoente indie que é clássico, Rogue Legacy.
Uhum.
Cara, Rogue Legacy é um jogo fantástico. E ele mistura os elementos de Metroidvania como ninguém. Pra quem não sabe, pra quem não é familiar, Metroidvania, como o próprio nome diz, é a junção dos termos Metroid e Castlevania. Sim. Ele ficou muito popular porque ele une o conceito de Metroid, que é a evolução do personagem, a busca por itens para poder passar para outras fases. Você não pode avançar no jogo sem coletar um determinado item. E a questão do Castlevania, que tem mapas interconectados. Você não tem fases, você não progressiva, você não passa de uma fase para outra. Você tem um mapa gigante e que você só consegue acessar determinada área com os power-ups.
Sim.
E são, na verdade, não é um jogo, são dois jogos que eu acho que são muito bons na geração atual, quando lançados não tem muito tempo. Rogue Legacy, que eu já cansei de jogar. Sim. É um jogo fantástico. Né? Você tem elementos de RPG de evolução bem básicos. Você tem um mapa que muda cada vez que você morre. Você tem o jogo em si, ele é fantástico, porque à medida que você morre, você evolui, você pode comprar melhorias, o seu personagem fica mais forte, você pode avançar um pouco mais. E aí você terminou o jogo, terminei, não, agora eu vou enfrentar o próximo desafio, pro New Game Plus, e aí os inimigos estão mais fortes. E você pode comprar mais melhorias, você ganha mais dinheiro, e é muito bom. E o outro é Guacamelee. Eu tenho uma crítica muito grande, porque o jogo é muito curto. Tipo, em 5 horas você tá o jogo pegando tudo. Existem os speedrunners, mas eu digo se divertindo, e o jogo é muito bom, ele é muito engraçado. E é outro jogo, Metroidvania, que eu apaixonei jogar. Eu platinei no PS Vita, platinei o Guacamelee Super Turbo do PS4, e quando sair o 2 eu vou platinar de novo.
Que parece ser muito melhor.
Com certeza. Ah.
O Rafael estava falando dessa questão aí dos gêneros que estão sendo deixados um pouco de lado. E quando a gente fala de beat-ups, né, que para quem não sabe são aqueles joguinhos de luta que você vai batendo em todo mundo e a tela vai deslocando, né? Acho que seria a descrição mais exata. Então peguemos aí Streets of Rage, Final Fight. O último jogo assim de beat up que foi produzido por uma empresa maior, salvo engano, foi o Mortal Kombat Shaolin Monks, né? Do PlayStation 2. Eu acho que foi o último assim feito por uma empresa grande, de fato.
Melhor Mortal Kombat da vida é aquele, viu? Porque aquele é demais.
Olha, eu vou só corrigir a informação do Charles. Porque vou colocar o último grande expressivo BDM, pode ter sido, mas o último produzido por uma empresa maior foi o Double Dragon 4, que saiu pra PS4 em janeiro desse ano.
Double Dragon
Dark System Works.
Nossa vida.
Ele usa os mesmos gráficos dos primeiros Double Dragon, a mesma jogabilidade, tem co-op local, é muito divertido. Só que não tem co-op, não tem co-op online, e isso pra mim matou. Eu esperava um co-op online pro jogo.
É verdade. Eu até lembro da época que lançou esse jogo, no início do ano mesmo, que acho que você que me pediu pra fazer a análise dele, né, Hugo?
Exatamente, não deu certo, eles não mandaram o código.
É, não mandaram, cara.
Ou mandaram.
Pelo menos eu vejo assim, uma tendência da indústria em si caminhando para talvez três ou mais, assim, poucos mais grandes gêneros, né? Que a gente tem o FPS, focado ou no single player ou no multiplayer. A gente tem aquele gênero de ação-aventura, por exemplo, de Horizon, de Dark Souls. Metal Gear
Uncharted. Cara, Dark Souls não é RPG?
É, isso que eu tô falando, calma aí. Ação-aventura no sentido assim, eu vou dividir ele em dois. Ação-aventura, no que eu digo em questão de terceira pessoa, de você ter todo aquele sistema de progressão, de evolução de personagem, e daí pulando pra parte do RPG também, que também tem as suas partes de ação, como por exemplo, Final Fantasy XV, o Dark Souls e afins, né? Então, tipo, eu vejo que são esses os três maiores gêneros que tem a tendência principal, que tem toda a mídia focada pra eles, né? Então, quando a gente fala de Metroidvania, por exemplo, de jogos assim, que tem esse tipo de jogabilidade, a gente já tem muita gente que logo de cara torce o nariz, porque não é o tipo de jogo que é o famosão, entendeu? E, tipo, tem jogos muito bons, por exemplo, como eu citei aqui, o Beyond Souls, que não é desse tipo, né? Não é de ação-aventura, não é de FPS, é um jogo de narrativa. O próprio Life is Strange também. Cara, são narrativas fenomenais, são histórias contadas através do videogame que te cativam, que te fazem pensar, refletir de verdade. E mesmo assim tem gente que não conhece. Eu tava assistindo a live, já vou fazer aqui o merchan da live do meu PS4, galera, que tá rolando toda quinta e sexta, se eu não me engano, que o Rob tá na direção junto com o Daniel também. Então assistam se vocês não estão assistindo. Em que semana passada ele tava jogando o Beyond Souls. E tinha muita gente que não conhecia o jogo. Tinha gente que não conhecia, tipo, perguntava que jogo é esse? Nunca ouvi falar, tudo mais. E daí o Daniel, né? Aí falando com o pessoal, falando, gente, é o Beyond Souls, ele é da mesma empresa que tá produzindo o Detroit Become Human. E daí pra você ver que, tipo, é um jogo fenomenal. É um jogo assim que conta uma história muito boa e que o pessoal tá meio que aéreo, porque não é daquele tipo de gênero que tá na mídia, entendeu? Então, se isso já acontece com um jogo de uma grande empresa, que é a Quantic Dream, por exemplo, imagina com jogos que focados, por exemplo, no point and click, que praticamente foi abandonado, assim, atualmente.
O Rafa falou dessa questão de hoje as pessoas, os holofotes, né, estarem muito focados em poucos tipos de jogos, né, que basicamente são as aventuras, os jogos de tiro em primeira pessoa, os MOBAs. Então as pessoas, eu acho que hoje estão muito, muito focadas em poucas categorias e deixando de conhecer muitas coisas boas, né?
Uhum.
Existe outro mundo lá fora que só está esperando ser descoberto, né?
Com certeza.
Pois é, e como um jogador old school, se eu pudesse dar um conselho para os jogadores, principalmente os nascidos no século XXI, eu pediria que olhasse um pouco, olhasse com outros olhos para esses tipos de jogos, porque tem muita diversão ali que está esperando por vocês.
Boa!
Com certeza. Eu recomendo demais também. Como um jogador das antigas, para esse pessoal que nasce aqui um pouco mais novo, observem bem, vejam os jogos mais antigos, deem uma chance. Eu tenho duas filhas, uma delas tem 5 anos de idade. O jogo que ela mais gosta de jogar é Sonic. Eu apresentei Sonic Mania para ela e a única coisa que ela sabe jogar agora é isso. Por quê? Porque é um jogo divertido, é um jogo cativante. Inclusive, ele estava concorrendo ao jogo, o melhor jogo para família, no
TGA.
No TGA. Então, você tem essa gama de possibilidades. Você falou de narrativas. Você tem muitos jogos com narrativas poderosas hoje em dia. Por exemplo, os jogos da The Walking Dead, da Telltale. Você tem Life is Strange. Você tem os jogos da Quantic Dreams. Mas você tem This War of Mine, por exemplo, que saiu na PS Plus esse ano. Que é um jogo com uma narrativa bastante poderosa. Ela conta a história da guerra visto por um outro ângulo, visto pelo ângulo dos refugiados, e é um jogo excelente.
Cara, me deixou um embrulho no estômago aquele jogo, de tão tenso que é.
Exatamente, é um negócio que ele acerta bem na nas...
Uhum.
Pra quem não experimentou, o pessoal reclamou demais na época que foi lançado. Experimenta, o jogo é fantástico. É muito visceral. É visceral. Um outro gênero, não sei se o Charles vai concordar comigo, que eu vejo que ele que é muito, fica muito em voga por conta dos jogos do jogos indie, também são os jogos do gênero de terror.
Uhum.
Você não vê tantos jogos de terror hoje em dia feitos por grandes produtoras. Acho que o único e último jogo feito por uma grande produtora nesse gênero foi Alien Isolation. Nós iríamos ter um Silent Hills, mas a Konami resolveu.
É.
Eu vou me limitar.
Não, seja autêntico, Hugo. Seja autêntico nesse momento.
Ah, quando me resolveu cagar no. Silent Hills, ele foi, o PT, o trailer, o player, o teaser do Silent Hills, ele foi agraciado com inúmeras menções e prêmios, ele chegou a ganhar prêmios, porque era um dos maiores expectativas, era uma dirigida por Hideo Kojima, Guilherme Del Toro, pela Norman Reedus, que podia dar errado. Aí aquela empresa, pega e faz aqui, não, porque nós não estamos focados e vamos cancelar o projeto embrionário chamado Silent Hills, eles merecem morrer. Mas aí você tem, por exemplo, Outlast, os dois Outlast foram lançados, são jogos de terror que são muito bons. Você tem outros expoentes do jogo, se The Soma Recut foi lançado também recentemente, que é muito bom. Layers of Fear, os criadores de Observer, que foi um jogo que eu analisei, que também é um jogo de terror muito bom. São jogos que mexem com a sua cabeça, eles mexem com o seu psicológico, eles te colocam completamente indefeso no mundo que você não tem domínio.
Uhum.
Então é um gênero que poderia ser melhor explorado, porque existem inúmeros fãs que se sentem órfãos de jogos desse gênero.
Eu acho que a gente até falou um pouco no início aqui do podcast, né, o shooting up, os famosos jogos de navinha. Então, assim, as pessoas que gostam desse estilo de jogo, elas são um pouco forçadas, entre aspas, a não jogar apenas em uma plataforma, tá? Hoje o PlayStation 4, ele deve ter cerca de 20 shooting ups diferentes, alguns com qualidade um pouco duvidosa, mas a gente que gosta desse estilo de jogo, a gente tem que também recorrer à Steam, né? Porque a Steam ainda recebe uma quantidade boa de jogos desse gênero e infelizmente nem sempre esses jogos são multiplataforma, né? Eu que gosto muito desse estilo, eu fico sempre ligado lá nos lançamentos da Steam, né? Aí a Steam também ela faz aquelas famosas liquidações, né? Que a gente compra 10 jogos e joga um.
Não tem, a Steam não tem piedade da sua carteira em determinados momentos.
Exatamente, a Steam é muito agressiva nas promoções. E, poxa, shoot-ups é tudo de bom, né, cara? Quando a gente fala em shoot-ups, aí só vem R-Type, Thunder Force, Gaiares, Gradius, Nemesis na nossa cabeça. Então,
Tondopashi, Projeto Touhou. Cara, eu sou especialmente fã de Perfect Cherry Blossom. Você jogar na dificuldade fantasma. Eu não sei se você já experimentou, mas são tantas balas na tela que você fica, parece um show psicodélico, uma rave. Sabe? É uma coisa tão absurda que você não sabe onde começa e onde termina o cenário. E é difícil demais. E é muito gratificante.
Show de bola, pessoal. Gostei muito de aprender com vocês tantos jogos que eu nunca ouvi falar da minha vida. Mas eu adorei conversar com vocês sobre isso. É um assunto mesmo muito gostoso. Tem gosto de infância, né? Tipo, dá pra perceber a alegria de vocês falarem sobre isso. Que remete a muita coisa que vocês já passaram. Isso é da hora, mano. Parece que a gente tá aqui pra compartilhar experiências também. Eu agradeço de coração novamente a presença sua presença aqui, Hugo. Volte mais vezes. Temos ainda muito a mais ser feito. e agradeço de coração a tua presença aqui.
Basta convidar, a gente tá aqui pra isso mesmo. Eu adorei também conversar, acho que conversando com o Charles eu senti todo esse gosto de infância, esse gosto de derrota, esse gosto de desespero, de angústia, de lágrimas que rolavam pelo chão, de controles quebrados na parede, porque aquela maldita fase que eu já tentei passar 945 vezes, insiste em rir da minha cara. Mas foi realmente realmente gratificante. É realmente muito gratificante poder conversar isso com vocês novamente e perceber que você não é tão novinho quanto eu imaginava. Você tem até um certo conhecimento.
Ah, é, eu sei um pouquinho de jogos, né? Fazer o quê? Por isso que eu só trabalho no melhor site de jogos, né?
Com certeza. Não deixe de ser novinho, tá? Eu só quero especificar isso bem, deixe bem claro.
Obrigado.
Ah, antes de mais nada, né, se eu puder mandar um recado para os caçadores de troféus.
Com certeza.
Que assim como deixaram de platinar Killzone 2 e 3, os servidores serão fechados em março. Então, se vocês...
Corram contra o
tempo. O meu pensamento. Exatamente. Corram contra o tempo, porque depois disso, meus caras platina de Killzone 2 e 3... Nunca mais.
Charles, novamente, muito obrigado por estar comigo aqui nessa semana. Aprendi muito com você. É muito bom conversar contigo, meu amigo. E semana que vem estamos juntos de novo, né?
Poxa, com certeza, Rafa. E agradecer ao Hugo aí, né? Que é um grande especialista em Jazer. Nossos amados jogos antigos. E o mais bacana é que a gente falou pra caramba aqui, né? Acho que até a gente se estendeu um pouco, mas o assunto é inesgotável, né? Se a gente pegar os dois tópicos que a gente abordou, de jogos influentes e marcantes, e jogos que se destacaram pela dificuldade, a gente podia perfeitamente repetir uma pauta e só trocar os jogos, né? Verdade. Porque com certeza tem muitos outros que a gente pode encaixar na lista. Então é um tema assim que dá pra gente se estender bastante aí. E é isso, né? Até o próximo podcast e é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Show de bola.
Eu até perdi o sono e aqui em Goiânia já é já é uma hora da manhã e eu nem tô com sono.
Que bom, porque eu vou dormir daqui a pouco.
Problema seu.
Galera, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Vocês moram já no nosso coração. A gente quer fazer sempre o melhor pra vocês. E deixem seus comentários aí. Podem sugerir novas pautas pra gente também conversar. E a gente sempre vai tentar variar o máximo possível aqui pra oferecer diversas opiniões, diversas formas de conteúdo, de perspectivas também. Muito obrigado de coração. Tamo junto. E até semana que vem, galera. Valeu!